passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Muito boa noite e a paz do Senhor. Muito boa noite, a paz do Senhor, minha amada irmã, meu amado irmão. Muito obrigado desde já pelo seu carinho e pela sua audiência em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa. É uma honra ter você aqui conosco, viu? Quem está conosco também aqui, completando essa mesa maravilhosa de hoje, é o pastor Níger Martins. Boa noite, pastor, a paz do Senhor.
Boa noite, querido Fábio Silva, família Melodia, que prazer estar aqui mais uma vez.
A Débora Lira, que daqui a pouquinho vai estar trazendo os parabéns para os aniversariantes de hoje. Boa noite, Débora, paz do Senhor.
Muito boa noite, Fábio Lindo Silva. Boa noite a toda a equipe da Igreja Cristo em Casa e boa noite você que está ligado aqui no nosso culto.
Chegou então, meu amado irmão, minha amada irmã, este momento tão especial, esse momento de oração. E eu queria conclamar você, tá? Logo na abertura, né? Logo no início do nosso programa, para estar orando com todos nós. E quem estará orando é o pastor Eli Alves de Souza.
Deus amado, nós engrandecemos a Ti por mais esta rica oportunidade. Senhor, nós podemos parafrasear o profeta e dizer que já estamos ouvindo o barulho de abundantes chuvas. Tu vais estar operando através deste culto da Igreja Cristo em Casa coisas maravilhosas. Para isto, Senhor, que Tu tomes a vida do nosso querido irmão Fábio Silva, da Débora, o Michel na técnica. Enche cada um com a Tua graça, com o Teu poder. Usa o pregador da noite na revelação da Tua palavra. Usa os louvores. Senhor, tudo que for feito, que leve a um somatório e a formação de uma oferta agradável diante de Ti. E que através deste culto, milagres aconteçam, vidas sejam restauradas, libertas, transformadas, curadas pelo Teu poder e salvas. Muito obrigado, Senhor, porque este culto tem sido um instrumento em Tuas mãos, no alto mar, para salvar as vidas que estão perecendo sem Deus e sem salvação. Fica conosco, dá sabedoria, nós te rendemos graças na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém.
Meus erros.
Lindo louvor, né, família Melodia? E conforme combinado, chega agora o pastor Níger Martins, da Igreja de Nova Vida, Ministério É de Deus em Cascadura, e ele vai dizer pra gente qual a referência bíblica da palavra de hoje.
Querido Fábio, querida família Melodia, nossa família Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre vencendo para vencer, e o texto utilizado será em Apocalipse capítulo 1.
Pois é, gente, olha, com muita alegria eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de teologia da Rádio Melodia, você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da palavra de Deus, quantas ferramentas, não é? Quanta coisa tem para a gente aprender, como Deus quer continuar falando aos nossos corações. Então eu queria agora trazer para você aqui o endereço eletrônico para que você possa estar entrando aí no site do curso de teologia da Rádio Melodia, cursosmelodia.com.br. Você vai conhecer aí tudo que o curso tem, você vai ter aí à sua frente, viu, as matérias, todas as informações. Você pode acessar agora cursosmelodia.com.br. Estou aqui pedindo a Deus para que você tenha disponibilidade sobre todos os aspectos para estarmos juntos aprendendo aí acerca da palavra de Deus. cursosmelodia.com.br.
E a Débora Lira vem chegando agora, cumprimentando os nossos aniversariantes do dia.
É isso mesmo, Fábio Silva. Vamos parabenizar os nossos aniversariantes de hoje. Quem troca de idade é o Rafael Nascimento da Silva, Alexandra Carvalho Chagas, Jefferson Martins, Nair da Silva, Ana Fernandes Santos da Mata, Adailde Souza, Jonatas Fonseca e Núbia Reis. Para a meditação dos aniversariantes de hoje, deixamos um versículo que está em Jó, capítulo 22, versículo 23, que diz assim: se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado.
Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
Só
E conforme combinado, chega agora o nosso queridíssimo pastor Níger Martins, trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós.
Queridos, como havíamos dito agora há pouco, nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 1 e o tema geral é Vencendo para Vencer. Apocalipse capítulo 1, vou ler com você na edição revista e atualizada. Depois recomendaria que você lesse todo o capítulo 1, que é maravilhoso, como toda a palavra de Deus, vai falar muito ao seu coração, tenho certeza absoluta. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo contra tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos constituiu o reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, versículo 9, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito como a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí seus pés como morto, porém pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Como eu falei agora há pouco, amados, vale muito a pena você reler todo o capítulo primeiro que nós fizemos agora, que vai te abençoar muito, irmãos. Há uma inquietante pergunta, queridos, feita em muitos lugares, em livros, enfim, e nos nossos corações. Quando nós olhamos para a situação do mundo como hoje, tanta miséria, tanta desgraça, tanta dor, tanta impiedade, e até dentro da própria igreja, né? A pergunta é: quem estaria no controle do mundo atual? Pois é, irmãos, pode até parecer que o mal está no controle, mas a palavra de Deus vai deixar claro, e Apocalipse vai deixar claro, e o capítulo 1 em particular vai deixar claro, de Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse, que Jesus continua sempre, como sempre foi, como é e como sempre será, ele continua no controle da história, no controle da vida de cada um de nós, irmãos. E aí eu vou trabalhar com vocês numa mensagem expositiva aqui, versículo por versículo. Não vou aprofundar cada versículo porque o tempo não permitiria, mas tenho certeza que será o suficiente para poder despertar no seu coração, e o Espírito Santo acrescentará aquilo que assim ele desejar. O versículo primeiro, irmãos, João se apresenta, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. João já era um homem idoso, que vivia numa igreja sob enorme perseguição. O Senado Romano tinha declarado, amados, já a divindade dos imperadores. E quantos já tinham passado, né? Júlio César, Vespasiano, Tito Flávio e outros. Mas o atual, no momento ali, naquele contemporâneo João, quando ele foi preso e desterrado para a ilha de Patmos, era Domiciano, que exigiu, amado, ser chamado de Senhor em Deus, Dominus est Deus. Ele era considerado também uma espécie de segundo Nero, porque queimou vivos os cristãos. E foi, como eu disse, no governo dele, no império dele, no reinado dele, que João foi preso e colocado lá em isolamento na ilha de Patmos. O segundo versículo, queridos, eu gostaria que você fosse acompanhando com a gente aí, parte a parte, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Jesus sempre trouxe em si algumas particularidades muito significativas. Ele é e foi, ao mesmo tempo, o mensageiro e a mensagem, o cordeiro e o leão. Aquele que faz a oferta e ele é a própria oferta, ele foi a própria oferta. O sacrifício e, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote que exerce o sacrifício. Mas esse é um livro, amados. Aliás, o único que traz uma promessa pelo simples fato de nós lermos ele. E isso está no versículo 3. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você sempre é abençoado. Mas aqui é uma promessa pelo simples fato de você ouvir, né, guardar e praticar. Né? É ler, ouvir e guardar. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, quando você lê esse texto, quando você leu hoje comigo, quando você relê, você, o simples fato de ler já está sendo abençoado. Isso é maravilhoso. Mas ainda, claro, você ouvir e guardar aquilo que é dito na palavra de Deus, em particular no Apocalipse. No versículo 4, João explica para quem é a mensagem. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E aí, amados, começa a manifestação da Trindade, né? Aqui ele fala do Espírito Santo, ele já tinha falado do Pai, já tinha falado de Jesus. Versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E as sete igrejas, irmãos, elas representam a igreja de Jesus Cristo, né? Em todos os tempos. Há uma corrente teológica que definiria cada igreja como um período histórico. A gente vê na prática, amados, e pela própria palavra de Deus, que não é assim. Né? Em cada denominação, em cada igreja local, você vai ver as sete igrejas ali. Até mesmo dentro de nós, de uma única pessoa, nós vemos muitas vezes situações em que nós somos muito semelhantes a uma igreja, em outras a outra. Né? Enfim, amados. As sete igrejas representam todos nós, então essa mensagem é atualíssima, sempre foi, sempre será, e ela é para cada um de nós de forma indiscutível. O versículo 5 traz mais uma informação tremenda, tremenda, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pois é, queridos. O versículo 5 vai deixar claro aquilo que nós falamos no início. Quem é que está mandando? Quem é que está governando? Quem é que está no domínio? É Jesus, o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano. Ele está acima de todos. Não há uma disputa aqui para ver quem vai vencer, irmãos. Ele já venceu. E o que é incrível é que esse rei soberano, esse rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que o próprio texto de Apocalipse diz que ele virá vencendo para vencer. Apocalipse 6, você pode ver lá que há uma manifestação explicando que Jesus virá, né, vencendo para vencer. Né? Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que coisa tremenda, que coisa extraordinária. Saber que o soberano dos reis da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Você é amado. Pelo sangue de Jesus, você é livre. Versículo 6, amados. E nos constituiu o reino sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aqui há duas características do ministério de Jesus. O reino e o sacerdócio. Logo, nós que o recebemos como Senhor e Salvador, fazemos parte de um novo reino. O reino de Deus. Nesse sentido, somos príncipes desse reino. Por adoção, porque somos filhos do rei. Mas nós somos parte de um reino e somos sacerdotes, e isso é tremendo, 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 tremendo. E você vai me ouvir falar essa palavra reiteradamente aqui, porque Deus nos constituiu um reino e um reino de sacerdotes. Não há intermediários entre você e Deus, o único é Jesus Cristo. Você não precisa de mim, você não precisa de ninguém para chegar a Deus. Por que então precisamos da igreja e dos pastores? Porque a igreja é o corpo de Cristo e o corpo não pode viver com um membro isolado. Precisamos dos pastores, das lideranças, para nos orientar, para falar para pregar a palavra, como agora eu estou falando aqui com você, por esse tremendo culto, esse maravilhoso culto da Igreja Cristo em Casa. Mas você não precisa de mim para chegar até Deus. Você agora, onde quer que você esteja, você clama o poder de Deus no nome de Jesus e Ele está te ouvindo. Você pode interceder como um sacerdote pela sua família, pela sua casa e Deus está te ouvindo. Versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Pois é, é a certeza que ele voltará. Ele veio e ele voltará. Ele veio e ele virá buscar a sua igreja. Ele já veio e ele voltará para buscar você e a mim, nos dar um novo nome, enxugar dos olhos toda lágrima. E veja versículo 8, amados. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pois é, o Todo-Poderoso é o Alfa e Ômega. Sabe o que significa, meu amado? Sabe o que significa, querida? Que ele é o princípio e ele é o fim. Tudo começa nele e tudo termina nele. E não há nada que permaneça quando ele diz que acabou, mas também não há nada que comece sem que ele diga, pode começar. Talvez você hoje esteja numa profunda dor, mas se o Todo-Poderoso, se o Alfa e o Ômega disser, acabou, acabou, acabou. Se ele disser, começa um novo tempo, começa um novo tempo. Mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que os nossos olhos não estejam vislumbrando sequer uma possibilidade de um novo tempo. Versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E eu já expliquei que a igreja passava por grande tribulação, e por isso ele próprio diz, companheiro na tribulação, mas no reino e na perseverança. Pois é, tribulação e perseverança, palavras que caminham no cristianismo, mas a perseverança sempre há de prevalecer, né, queridos? Versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Podem prender o corpo como fizeram com João, mas não podem prender o espírito, amados. Não podem nos travar, não podem impedir a nossa relação com Deus, não podem impedir o poder de Deus, as revelações do Pai para nós, a nossa adoração. Versículo 11, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E expliquei que elas representam a igreja de Cristo como um todo. Todas as igrejas que pertencem a Jesus, que formam a igreja de Jesus Cristo. Versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro. 13, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito como a cinta de ouro. Ele vai ver Jesus, né, o semelhante a filho de homem, no meio dos sete candeeiros de ouro. E aí depois você vai entender o que significam os sete candeeiros de ouro, porque o próprio texto vai explicar lá no versículo 20. Por isso eu vou continuar aqui, tá, queridos? Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo. Aí ele começa a ter a visão do Cristo já glorificado, de Jesus glorificado, em glória. Olhos como chama de fogo, porque vê tudo. Cabelos brancos como alva lã, simbolizando a onisciência. Vamos lembrar que até hoje, na Grã-Bretanha, por exemplo, os juízes usam uma peruca branca na hora de julgar, porque o cabelo branco ele é símbolo de sabedoria. Versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Voz como de muitas águas pela beleza, mas ao mesmo tempo algo belo e poderoso. Os pés semelhantes ao bronze polido é porque nada resiste a Jesus. João vê bronze polido porque era o que havia de mais resistente na época. Talvez hoje ele tivesse uma visão de prédio de titânio. E nos faz lembrar a visão de Daniel capítulo 2, quando tem uma estátua gigantesca de cerca de 30 metros, cabeça de ouro, ombros e braços de prata, o abdômen aqui, a cintura de bronze, pés de ferro misturado com barro. E aí, amados, a gente vê que vem uma pedra não lavrada por mãos humanas, você pode ver tudo isso em Daniel capítulo 2, que vem e esmaga completamente aquela estátua. Aquela estátua representava vários governos e impérios que passaram pela história da humanidade, mas Jesus veio e derrubou tudo. Pois você serve aquele que tem todo o poder. Você serve aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Nada resiste a ele, nada resiste ao teu Deus, por isso ele é o onipotente. Versículo 16, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada, uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na força. O rosto brilhava como o sol na força, autoexplicativo, né? Na mão direita, as sete estrelas, você vai entender no final, no versículo 20, que são os sete candeeiros e as sete estrelas. É Jesus no meio dos sete candeeiros e com as sete estrelas na sua mão direita. E da boca saía ali uma afiada espada de dois gumes, porque é a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que todo mal será vencido. Quando a gente pensa na batalha final, lá no Armagedon, a gente pensa em demônios, anjos. Calma, porque essa é uma imagem bem da nossa cabeça. Na verdade, Jesus vai vencer tudo com a sua palavra. Com a palavra que sai da sua boca, todo mal será vencido. Versículo 17, quando vi, caí a seus pés como morto. Diante de toda aquela majestade, né? Diante de toda aquela glória, ele fica sem conseguir se conter ali, né, amados? E ele se prostra. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aí volta a referência ao Alfa e Ômega. Nós costumamos dizer que Deus tem a última palavra. E não está errado dizer que Deus tem a última palavra, só está incompleto. Porque, na verdade, ele tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a última palavra. Ele tem todas as palavras, meu amado. Cristo tem todas as palavras na nossa vida. Versículo 18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nada resiste ao seu poder. Nada resiste a ele. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Depois dessas, quanto ao mistério das sete estrelas que viste, e aí, amados, vem a explicação final, no versículo 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Veja que agora vem a explicação final, queridos. As sete estrelas são os anjos, né, estão na mão direita de Jesus. Elas representam os anjo é mensageiro, representa toda a liderança da igreja. E os candeeiros são as próprias igrejas. Sabe o que significa? Jesus está passeando no meio da igreja, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades. Jesus está no meio da igreja. Hoje, enquanto nós estamos conversando aqui, amados, nesse bate-papo sobre a palavra de Deus, no culto da Igreja Cristo em Casa, Jesus está passeando aqui no estúdio, Jesus está passeando aí na sua casa. Para Deus não há tempo, para Deus não há distância, né? Hoje, nesse momento, ele está passeando, saindo da sua casa, porque a sua casa também faz parte da Igreja de Jesus Cristo, porque você está aqui conosco, né? Nós juntos formamos a Igreja de Jesus Cristo. Essa é uma mensagem poderosa, irmãos, porque nós vemos tantas falhas na igreja, e quantas vezes isso nos abate, e quantas vezes isso nos leva a uma prostração, nos leva a uma tristeza, nos leva a uma angústia, nos leva a uma decepção. E tudo isso pode acontecer, mas nunca esqueça que a igreja está no controle de Deus, que Jesus permanece no seio da igreja e que toda a liderança, que todos nós, amados, estamos na mão de Jesus. Nada acontece sem ele, nada acontece sem a autoridade dele. Jesus permanece no controle, Jesus permanece no controle de toda a história. Também ao contrário do que é dito, amados, a história ela não é cíclica. Ah, o que foi o mal vai voltar, e aí vem, volta o mal de novo, e assim vai continuar indefinidamente. Jesus diz claramente na sua palavra que é um início e que é o fim. E no fim, ele prevalecerá. E no fim, ele vencerá. E no fim, todas as coisas serão transformadas. E tudo voltará para ele como assim é. Queria lembrar a vocês aqui alguns detalhes desse texto maravilhoso, repetindo reiteradamente o convite para que você leia com calma todo o capítulo 20. Aqui, por uma questão óbvia de tempo, eu estou dando uma corrida, mas vale a pena você depois ler com toda a calma do mundo, versículo por versículo, desse capítulo que é Enfim, é tremendo mesmo, como toda a palavra de Deus. E eu queria enfatizar aqui alguns detalhes, amados, com você agora, já caminhando para o final dessa nossa mensagem, caminhando para o final desse nosso bate-papo, amados. Versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido. Você serve aquele que é irresistível. Aonde ele chegar, o mal vai sair. Ele pisa o mal, ele destrói o mal. E não há mal que se sustente diante dele. Não há mal que prevaleça diante dele. Não há. Seus pés são semelhantes ao bronze polido. Ah, não há mal que resista a ele. Não há, querido. Não há nada que resista a ele. Nada. Como repito, lá na imagem de Daniel capítulo 2, essa pedra rejeitada pelos homens, essa pedra não lavrada por mão humana, essa pedra que é Jesus Cristo, ela vem e destrói todos os impérios. Você serve aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas também, queridos, queria lembrar a você, no versículo 17, quando diz que ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É. Querido, que mensagem. Ele tem todas as palavras na sua vida. Ele tem a última palavra. Ele tem a primeira palavra. Ele tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. Não importa, ele tem todas as palavras na minha vida. Ele tem todas as palavras na igreja. Ele tem todas as palavras na sua vida. Aquiete o seu coração. E se hoje ele disser que acabou, acabou. Se ele disser que o mal terminou, terminou. Se ele disser que o tempo da tribulação acabou, querido, aquiete o seu coração, porque acabou. E isso está em consonância com o versículo 8. Quando ele diz, quando Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você serve ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que virá no cavalo branco vencendo para vencer, aquele que nos constituiu reino e sacerdote. E como sacerdote, você pode ir agora na presença do Senhor. Aquilo que o sumo sacerdote só podia fazer uma vez no ano, que era entrar no Santo dos Santos. Após um extenso ritual de purificação, você pode fazer agora. Você pode dobrar os seus joelhos e falar: Senhor Deus, ouve a minha oração. Em nome de Jesus, ouve a minha oração. E Ele vai ouvir. Em nome de Jesus, abençoa a minha família. E Ele vai abençoar. Porque Ele te constitui, através de Jesus Cristo, sacerdote. Sacerdote. E para fecharmos, irmãos, com uma vontade enorme de continuar, e vamos continuar aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, o versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele te ama. Esse Deus Todo-Poderoso, esse que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Esse, amado, esse Deus onisciente, que sabe todas as coisas, esse Deus onipotente, que tem todo o poder, esse Deus que vê tudo, esse Deus que é o primeiro e o último, o início e o fim, o Alfa e o Ômega, apesar de toda essa grandeza, apesar de toda essa majestade, apesar de toda a sua glória, e não existem palavras humanas que consigam descrever a glória de Deus, a glória de Cristo. João recebe a revelação e Deus o capacita na árdua missão de tentar colocar em palavras humanas a glória de Cristo. O que é colocado aqui, nós entendemos pela revelação do Espírito Santo, mas continua muito aquém da glória de Cristo, é claro, né? Não é possível descrever a glória de Cristo em palavras humanas. Mas esse Cristo Todo-Poderoso, glorificado, que morreu, ressuscitou e em breve voltará, ele quer deixar claro que ele te ama. E pelo sangue dele, ele te liberta de todos os seus pecados. Hoje, tudo pode mudar. Pode terminar um tempo muito difícil na sua vida e começar um tempo do poder de Deus, da presença de Deus, para você e para toda a sua casa. Porque ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. mais uma vez, amados. Versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Pois é, o soberano dos reis da terra, o soberano é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eu ministro sobre a sua vida paz. Eu ministro sobre a sua casa o poder de Deus. Eu ministro sobre vocês a presença do Senhor. Seja uma terça-feira, um final de terça-feira, cheio do Espírito Santo. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Vá até Jesus. Clame pelo nome dele. Pois esse Jesus Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, primeiro e último, início e fim, ele te ama. Ele te ama. Ele te ama e pelo seu sangue quer te libertar de todos os teus pecados. Deus te abençoe sobremaneira. Continue conosco, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Continue com a gente aqui, louvando e adorando no culto da Igreja Cristo em Casa. Fique na paz, 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 paz.
Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo.
Esse louvor é lindo demais. Só na melodia mesmo para a gente ouvir um louvor desse maravilhoso, né, família? Neste culto abençoado, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Minha amada irmã, meu amado irmão. E se você tem algum pedido de oração, você pode estar mandando diretamente para o nosso Zap Zap, viu? Que é o 9990-25097. Repetindo, 9990-25097, daí você salva aí no seu aparelho, viu? E também você pode estar encaminhando um e-mail para nós, que é o cristoemcasa@melodia.com.br. cristoemcasa@melodia.com.br. E agora quem chega é o nosso querido pastor Níger Martins, que estará orando na Igreja Cristo em Casa.
Querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Santo Espírito de Deus, entramos na Tua presença agora para Te suplicar, Deus. porque Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro bem presente em dias de tribulação. É a Ti, Deus, que temos. Logo, é em Ti que vamos, Senhor. E hoje, nós queremos colocar tantos e tantos pedidos de oração. Inúmeros, Senhor. Nós não conhecemos cada detalhe, não conhecemos todas as circunstâncias, não conhecemos todos os nomes, mas Tu conhece pessoa por pessoa. Que agora, Senhor, venha a Tua presença aqui na Igreja Cristo em Casa, para suplicar o Teu amor, para suplicar o Teu poder, para suplicar a Tua graça, para pedir a Tua misericórdia, para pedir o Teu cuidado. Senhor, atende as nossas orações. Traz paz, traz consolo, Deus, aquele que está enlutado, aquele que está com o coração ferido, aquele que está machucado, Deus, aquela mulher que sente a dor do abandono, aquela mãe que não consegue conciliar o sono porque o seu filho não está em casa, oh Deus, aquele que está de luto, aquele que está agora num cárcere, Deus, aquele que está num hospital, num leito de hospital, o solitário, o angustiado, aquele que luta contra a depressão, Deus, toma conta. Aquele que está lutando contra o Covid, aquele que está enfermo, Senhor, Tu és soberano, e nós invocamos a Tua misericórdia, porque Tu és soberano, mas Tu nos ama, como diz a Tua palavra, o soberano dos reis da terra que és Tu, Senhor, nos ama, e pelo sangue de Jesus nos libertou dos nossos pecados. Ouve, Deus, a nossa oração, atua, Deus, em nossas famílias, traz a Tua paz, Senhor, traz a Tua misericórdia, imploramos, Deus, o Teu cuidado, porque se Tu não vieres até nós não temos outra alternativa. Tu és a nossa única esperança. Abençoa, Deus. Tem misericórdia de cada um de nós. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém.
E sendo assim, ficamos por aqui com mais uma noite de Cristo em Casa nesta terça-feira. Muito obrigado, pastor Níger Martins, pela presença hoje em nosso culto. Débora Linda, muito obrigado a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos acompanharam em mais uma noite maravilhosa. Deus assim permitindo, estaremos juntos novamente amanhã e que Deus lhe abençoe muito, tá bom? O pastor Níger Martins estará impetrando a bênção apostólica. Porém, antes, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Está